A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, eu, Patrícia Armentano, apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje falo aqui no programa sobre a questão da humanização e a inteligência artificial. Vou conversar com o desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, Dr. Mário Luiz Hamidoff. Quero primeiramente cumprimentá-lo, seja bem-vindo, obrigada pela sua disponibilidade, desembargador.
Estou à disposição para que nós possamos conversar, falar sobre o tema.
Muito bom. Para começar a nossa conversa, magistrado, o senhor é autor de um livro que está em processo aí de publicação e se chama Inteligência Artificial, Além das Quatro Leis da Robótica e Reflexões Ante a Pandemia da Covid-19. Eu gostaria que o senhor explicasse para nós, né, um pouco mais sobre a importância dessa obra neste momento.
Hoje em dia, a inteligência artificial, ela parece ser um contraponto à inteligência humana. E eu tenho dito que este livro é fruto dessas pesquisas, juntamente com o professor Cesare Triberti, Madalena Castellani e o professor Antônio Evangelista, que nos auxiliou na tradução, um livro que fala que isto não é verdade, não é? Os professores Cesare Triberti, a professora Madalena Castellani, são professores de teoria da informação, né, de cibernética e informática, na Politécnica de Milão. E o que eles dizem é que a inteligência artificial, por mais que no futuro possa até ter uma autoconsciência, isso vai demandar a necessidade de uma intervenção humana. Então, neste livro, né, eu chego a algumas conclusões, ainda que provisórias, para dizer que a inteligência artificial hoje, ela passou a ser uma carta de alforria à inteligência humana. Por quê? Porque baseado nos conhecimentos tradicionais, ainda auxilia de forma decisiva a amplitude e a facilidade metodológica para que nós possamos conhecer mais e de forma melhor determinados conhecimentos. Imagine você, que hoje com a nanotecnologia é possível, e está fazendo experimentos nesse sentido, o implante de um chip e a pessoa passar a falar várias línguas. E nós hoje, pelo conhecimento tradicional de línguas, nós temos uma escravidão, porque é uma limitação do conhecimento humano. Então é muito interessante, porque esse livro vem trazendo questões relacionadas ao coronavírus. O que é o coronavírus? Existe um buraco negro no espaço temporal acerca da lei natural que coordena a difusão descontrolada desse vírus. O que os pesquisadores estão fazendo hoje, com o auxílio da inteligência artificial, é buscar a lei que coordena e ordena esse vírus para controlá-lo. Então, o coronavírus hoje está muito ligado à inteligência artificial, porque a inteligência artificial está acelerando o conhecimento humano para que nós possamos, por exemplo, fazer uma vacina através de estudos de leis naturais que nós não conhecemos. Então, esses recursos de auxílio da inteligência artificial podem nos ajudar muito nessa etapa para conter a pandemia. Não é para eliminar o vírus, mas para controlá-lo.
Se pegássemos neste momento dessa crise mundial somente a inteligência humana, talvez não estivéssemos tão adiantados como estamos, né, na questão dos estudos, do desenvolvimento de vacinas para conter a Covid-19, magistrado?
Sim, imagine você que o desenvolvimento de uma vacina, ela leva de 2 a 3 anos, e nós estamos fazendo isso em 6, 7, 8, 9 meses, não é? A partir de uma pandemia, que até então essa pandemia não era conhecida, o vírus não era conhecido, né? A inteligência artificial, ela dá uma cadeia de logística chamada supply chain, que facilita, por exemplo, a gestão médico-hospitalar. Então, é muito importante o gerenciamento de identidade, por exemplo, dos indivíduos, dos dispositivos, né? Que a inteligência artificial, ela facilita. E essa facilitação vem, por exemplo, pela construção de computadores quânticos, né? Você, com a inteligência artificial, ao lado do desenvolvimento de softwares, né, como produtos, você hoje em dia consegue ter dentro do sistema médico um tratamento intervencionista, às vezes até cirúrgico, sem a possibilidade do contágio. Isso tudo é inteligência artificial. Então, as próteses articulares, hoje o estudo desse exoesqueleto, os sistemas biométricos de identificação facial, por exemplo, se a pessoa está ou não com uma temperatura diferenciada, né? Isso tudo é facilitado pela inteligência artificial. Então, uma medida de prevenção hoje dos médicos, dos atendentes que estão diretamente intubando os pacientes, pode ser intermediado pela robótica. E essa robótica auxilia e é desenvolvida pela inteligência artificial. O medo que se tem hoje é que se já chegará um ponto em que não mais se precisará da intervenção humana, mas nós teremos que continuar desenvolvendo softwares justamente com o funcionamento da inteligência artificial.
Desembargador, nós não corremos o risco, nesse cenário, da inteligência artificial ofuscar ou substituir a humanização?
Vamos lá. O título do livro já nos diz, fala sobre isso, né? As quatro leis da robótica. E eu vou tratar aqui dessas leis para a gente deixar bem claro que isso não vai acontecer.
Correto.
Isaac Asimov, em 1941, ele editou três famosas leis que existem até hoje, denominadas de leis da robótica. A primeira lei: um robô não pode prejudicar um ser humano ou permitir que um ser humano receba danos devido à sua falha em intervir. Um robô, a segunda lei, deve obedecer às ordens dadas pelos seres humanos, desde que essas ordens não violem a primeira lei. A terceira lei da robótica diz que um robô deve proteger sua existência, desde que a preservação dela não entre em conflito com a primeira e a segunda lei. Posteriormente, o Asimov estabeleceu a lei zero, chamada a quarta lei. A lei zero diz: o robô não pode prejudicar a humanidade, nem pode permitir que a humanidade receba danos por causa de sua falha em intervir. Em razão dessa quarta lei, as outras três leis foram modificadas e passaram a ser assim denominadas. Um robô não pode prejudicar um ser humano ou permitir que um ser humano receba danos devido à sua falha em intervir, desde que isso não entre em conflito com a lei zero. E todas as outras que se seguiram colocando essa cláusula, desde que não entre em conflito com a lei zero. A lei zero é a lei da humanização. Daí a sua pergunta: não vai chegar ao ponto em que vai haver uma desumanização? A inteligência artificial, ela não vem para desumanizar, mas sim para ela gerar, melhorar a nossa convivencialidade. Por exemplo, como é que as pessoas estão tendo hoje aula? Por videoconferência. O que que os alunos estão fazendo na videoconferência? Eles estão colocando lá o númerozinho dele de matrícula ou só o nome, fecha o vídeo, fecha o áudio e assistem a aula. Então, hoje, diante desse quadro de desumanização da convivencialidade, está se estabelecendo uma sala de aula virtual em que os alunos, eles têm a obrigatoriedade de ter a visão, a imagem dele e esta interlocução facilitada pela inteligência artificial, pelo software, e isto torna mais humano. Não vai ser possível você ficar só com áudio ou só com vídeo. Então, todas essas formas de avanço da tecnologia é justamente para catalisar a relação, a convivencialidade humana. E sempre que nós tivermos um obstáculo a essa convivencialidade humana, nós modificamos o software, porque ainda o ser humano é que vai desenvolver e continuar desenvolvendo a inteligência artificial.
Magistrado, a pandemia está remodelando a forma, então, como nos relacionamos com o mundo, com os outros, com nós mesmos?
Os estudos de inteligência artificial, hoje, o que tem dito é que nós estamos diante de um buraco negro. Um buraco negro em física é um lugar em que há um abismo no tempo e no espaço. Nós não sabemos o que tem ali para dentro. Mas o buraco negro, ele atrai essas energias. Assim, esse vírus tem determinado um buraco negro no conhecimento. Por quê? Nós não conhecemos essas leis naturais. Principalmente no direito, isso é muito próprio. Nós temos leis naturais, por exemplo, que é o processo de translação e rotação da Terra, que determina uma lei positiva, uma lei escrita, por exemplo, relacionada aos prazos. Os prazos em direito podem ser por horas, pode ser por dias, pode ser por meses. E tudo isso é ditado por uma lei natural. Então, nós observamos um fenômeno natural e regulamentamos. E é isso que nós temos que fazer em ciência para controlar o vírus, para então reduzir a pandemia. Bom, a pandemia passa a ser uma consequência do descontrole desse vírus tecnologicamente.
Sim.
E isto tem determinado um outro comportamento, uma outra convivencialidade, que muitos dizem que é o normal ou o novo normal. Na verdade, nunca existiu normal. Nós passamos perto do normal e nos distanciamos. O que nós sempre apontamos numa estatística é o distanciamento abissal, radical, da linha perto do normal. O que nós estamos fazendo é a precipitação no tempo e no espaço de outra tradição, de outra forma de se conviver. E nós não temos, pelo menos no Brasil, em grande parte do mundo, uma estrutura, por exemplo, estamos falando de inteligência artificial, uma estrutura computacional para suportar essas demandas. A partir do momento que nós estabelecemos uma reorganização estrutural e funcional minimamente que suporte essas demandas, nós vamos ver que isso pode se naturalizar. Mas nós não podemos nos violentar como seres humanos e estarmos sempre conectados. Nós temos também o direito de nos desconectar. Por isso, assim, eu tenho evitado, acho que hoje, até hoje não fiz muitas lives, porque as pessoas têm a necessidade de estarem sempre ocupando espaço público da palavra e da ação. E eu penso que isso deve ser feito primeiro de forma democrática e depois de forma responsável. Muito mais do que informações, por exemplo, como é o seu programa, nós temos que trazer reflexões. E é por isso que eu me propus fazer essa entrevista, porque me parece que muito mais do que informação aos nossos ouvintes, é que eles possam refletir sobre a sua própria existência diante dessas novas tecnologias.
O senhor acredita, então, que essa pandemia traz aí uma mudança, ou pelo menos, né, traria uma mudança de comportamento aos seres humanos com relação às questões digitais e também ao seu comportamento enquanto ser humano?
Ah, sim, mudou muito, principalmente hoje em dia em relação às medidas de prevenção, né? Nós víamos isso só nos países asiáticos, as pessoas usando máscara, uma maior higiene, as ruas mais limpas, os ambientes mais cuidados. E nós não tínhamos tanto cuidado com a higiene. Então, já houve um comportamento. O controle, por exemplo, também do tráfego de pessoas, né, seja nos transportes coletivos, aeroviários, enfim. A forma também que nós vamos ter de nos relacionar em razão dos alimentos, da produção, da cadeia produtiva. Isso tudo, a pandemia, ela expôs o que nós ainda não percebemos. Isso cria para nós um campo muito amplo para que a inteligência artificial, o desenvolvimento das tecnologias, aprofunde essas formas de prevenção e passe a estabelecer outras culturas comportamentais. E parece que a pandemia, ela acelerou, sim, no tempo e no espaço dos acontecimentos.
Essa crise mundial seria um sacode na humanidade e também nas inovações?
Sim. O que nós vamos deixar de fazer um comércio, por exemplo, como aconteceu em 1780, uma discussão entre os fisiocratas franceses e os mercantilistas ingleses, né, que estabeleciam taxas para todo tipo de produto. Então, hoje, com o avanço dessas novas tecnologias, esses novos tempos, nós vamos ter que mudar a forma pela qual nós vamos fazer as nossas trocas, nós vamos fazer o nosso consumo, como nós vamos fazer a nossa prestação de serviço. Isso tudo contando muito com essas novas tecnologias. Essas novas moedas, o Bitcoin, as startups, as inovações. Então, nós precisamos estar muito atentos sobre isso. Eu mesmo já tomei decisões relacionadas a Bitcoin, a garantias do Bitcoin, porque passa a ser muito mais rápida a mudança dessas relações empresariais, comerciais. Várias empresas estão pedindo recuperação judicial. Eu estou desembargando hoje numa Câmara especializada, na 17ª Câmara Civil, que trata especificamente de recuperação judicial e falência e quebra de empresa, contratos. E hoje, com a pandemia, nós temos um outro posicionamento, por exemplo, a uma teoria jurídica que nós devemos seguir o que está contratado, a pacto sunt servanda. Nós hoje damos um aspecto, talvez, muito maior relevância na análise da cláusula rebus sunt, ou seja, uma condição atual que não era imaginada, não era previsível, mas que influencia decisivamente a tomada de decisão. O ministro Roger Fernandes, no Superior Tribunal de Justiça, ele utiliza uma teoria chamada inside bias. Ele diz que hoje as pessoas trabalham com o óbvio que na época anterior não era previsível. E por hoje acontecer, as pessoas entendem que é absolutamente normal o que aconteceu. Eu pergunto a você, no meio do ano passado, passava pela sua cabeça que nós estaríamos nesta condição que hoje nós estamos? Era imprevisível. Mas hoje que vivenciamos esta pandemia, parece que ela sempre existiu e que seria previsível e que nós poderíamos tê-la evitado e nós não conseguiríamos evitá-la porque ela não era previsível. Uhum. Então é muito interessante o desenvolvimento do conhecimento humano baseado, inclusive, com a pandemia, por isso ela acelera a forma de conhecer, e nós temos um instrumental muito importante, que é a inteligência artificial.
Como o senhor acredita que a humanidade vai sair emocionalmente desta pandemia?
Nós temos que ter uma outra reeducação para a nossa economia psíquica. Veja que nós não experimentávamos ainda esse distanciamento social e muitos fazem de uma forma mais flexível, outros não, até porque estão no grupo de risco. Nós tínhamos alguns programas televisivos de confinamento que as pessoas falavam, mas está 90 dias nesse luxo, tranquilos, não fazendo nada. E nós hoje temos uma outra dimensão do que é um confinamento, um distanciamento social, por maior conforto que você pode ter. E imagine aquelas pessoas que não têm uma estrutura mínima para também ter um lugar para se manter com segurança, saúde, etc. A educação vai ter que mudar. A educação está mudando. Veja só, em todos os níveis, nós vamos ter não um curso à distância, mas, na verdade, nós vamos ter um curso mediado por uma tecnologia. Então, o curso ele é telepresencial, ele não é virtual. Por mais que nós possamos ter a dimensão de trabalharmos no virtual, no telepresencial e no presencial. Então, surge uma outra modalidade de convivencialidade. É por isso que nós temos que ter, a partir de agora, a formação dos nossas crianças, nossos adolescentes e também adultos, para essas novas modalidades de fomento para a convivência e para a educação. E isso, eu penso, pode ser facilitado com o desenvolvimento de softwares, que pode nos apoiar muito, enormemente, nesse sentido. Por exemplo, num posto de combustível, daqui a pouco a figura do frentista vai ser substituída pelo atendimento, o autoatendimento. Isso porque a título de prevenção à saúde, né? A título de evitar a disseminação pandêmica de um vírus.
Magistrado, em meio a todas essas mudanças, a inteligência artificial tão presente na nossa vida, toda essa revolução tecnológica, afinal, o que nos humaniza?
O que nos humaniza, no final das contas, é a nossa possibilidade de nos reconstruirmos e mantermos a nossa autoconsciência. Essa é a grande questão relacionada à inteligência artificial. O medo que um dia a inteligência artificial venha ter uma autoconsciência. Mas veja você, nós temos uma parte consciente do nosso inconsciente, mas existe uma grande parte inconsciente do nosso próprio consciente.
Sim.
Então, isto é o que nos humaniza, a limitação, a falta e essa possibilidade de completude. Então, esse desenvolvimento, ainda que seja natural do ser humano, biológico, é uma tecnologia muito avançada. O que está fazendo é um espelhamento com a inteligência artificial para tentar preencher determinadas lacunas. Mas isso não deve ser feito a qualquer preço. A pergunta fundamental, filosoficamente falando, de todos os tempos é: nós evoluímos como seres humanos, nós nos humanizamos, nós somos mais éticos ou apenas sofisticamos a barbárie, seja tecnologicamente ou não? E é sempre essa reflexão que nos remonta à nossa humanidade. Nós temos que evitar toda sede, toda forma de barbárie. A barbárie é a eliminação da humanidade da pessoa. Quando nós banalizamos a morte no trânsito, a violência doméstica, a violência de crianças e adolescentes, o uso indiscriminado de medicamentos na sociedade, nós nos desumanizamos. Isso não é a tarefa da inteligência artificial. Ela pode catalisar, ela pode acelerar, mas ela não será responsável pela nossa desumanização. A nossa humanização, a nossa desumanização só depende da atividade, da atuação de cada um de nós. E isso depende exclusivamente do ser humano, e não de uma máquina, não de um objeto inanimado.
Em um cenário pós-pandemia, o senhor consegue ver essa mudança de comportamento?
Ela vai se tornar quase que mais um mandamento, se nós pudéssemos dizer assim, né? Para hoje nós sobrevivermos no mercado de trabalho, seja na própria convivência familiar, nós temos que nos reinventarmos nas nossas relações, porque, por exemplo, eu tenho uma tia que tem uma idade avançada, 38 anos, e sei que para poder ter um contato mais próximo com ela, eu tenho que tomar várias medidas de cuidado, e eu não posso, por exemplo, me deixar levar por uma perspectiva político-partidária ou ideológica, por exemplo, um ambiente numa perspectiva negacionista, e lá ter um contato indiscriminado com as cautelas de higiene que demandam esse momento. Depois da pandemia, o que nós vamos mudar como comportamento é justamente essas cautelas mínimas, acredito que sejam mais de higiene, e depois tudo que foi precipitado tecnologicamente, nós vamos ter que parar e analisar com maior cuidado, porque hoje nós temos que acelerarmos o passo para encontrarmos opções, saídas, né? Como faz o Poder Judiciário. Veja, nós não podemos parar os processos em razão de uma pandemia. Hoje o trabalho remoto tem uma produtividade muito maior, mas isso tem dados mascarados, né? Então, a nossa rotina hoje já não tem dias de semana, não tem mais horário, mas nós precisamos ter uma saúde para poder continuar trabalhando e não trabalhar apenas com a perspectiva de metas. Então, são todos esses dados, são todas essas circunstâncias que, passada a pandemia, nós vamos ter que ter uma reflexão maior sobre isso. Sobre a saúde, por exemplo, no caso aqui, eu estou focando do magistrado, mas de qualquer outro profissional, porque ele não pode mais ficar 24 horas conectado, inclusive para obter informações sobre a pandemia.
Correto. Eu gostaria que o senhor... Gostaria que o senhor ficasse à vontade agora, desembargador, para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós conversamos aqui hoje.
Ah, muito obrigado. Primeiro, eu queria agradecer o convite que me foi formulado e a oportunidade que nós temos de discutir, refletir sobre esses assuntos em voz alta, através do seu programa, que tem uma grande repercussão e importância, porque mais do que informação, como ele disse, traz questões pontuais sobre a nossa própria existência, em razão do assunto que aqui é tratado.
Sim.
As pessoas precisam desmistificar a compreensão que têm sobre a inteligência artificial e não tê-la como um contraponto da inteligência humana. Ela vem para contribuir, ela vem para complementar. E o primeiro passo, e muito importante, me parece ser, é que nós nos informemos sobre isso. Me parece que hoje a inteligência artificial está sendo tomada como, primeiro, a solução para todos os problemas, uma solução mágica. Não, a inteligência artificial não é uma solução mágica. Ela tem limites muito grandes. Não é só, a gente já está desenvolvendo muito. Existem dois projetos no Brasil relacionados à inteligência artificial e o Poder Judiciário. Um é o projeto Victor, do Supremo Tribunal Federal, e outro é o projeto Sócrates 2.0 do Superior Tribunal de Justiça. O sistema de justiça brasileiro não vai ser um totem, onde você coloca dados, aperta um botão e sai uma sentença. Todas as sentenças facilitadas pelos sistemas de inteligência artificial que são feitos no Poder Judiciário, todas as decisões serão revistas por juízes que nós chamamos pessoas físicas e naturais. Então, claro, tem várias medidas, que às vezes são quase que medidas administrativas, que são levadas ao Poder Judiciário, pode ser feita através do sistema de inteligência artificial. Isso como uma forma de organização. Né? Por exemplo, todos os recursos que entram no Superior Tribunal de Justiça, por assunto, eles podem ser colocados em uma pastinha separada para serem analisados de forma conjunta, por exemplo, nos repetitivos. Então, índice de reajuste previdenciário de uma determinada categoria. Entrou 2-3 mil demandas em relação àquilo, é colocado em um arquivo e essa seleção o Sócrates 2 faz. Aí depois elabora-se uma decisão, vê as circunstâncias e as palavras, as informações que combinam, que servem como caracterização de um repetitivo, e a decisão pode ser igual para todos aqueles processos. Então, ainda assim, é possível haver um recurso que a pessoa física, o juiz, ele vai ter que recorrer. Então, minhas palavras finais, para encerrar, é lhe dizer da importância desta temática, convidar todos que leiam em qualquer lugar sobre a inteligência artificial e façam muito mais perguntas do que encontrem respostas, porque com as perguntas nós sofisticamos, melhoramos a qualidade da via robótica.
Muito bom. Eu quero agradecer aqui a sua entrevista, desembargador Mário Luiz Hamidoff. Muito obrigada.
Obrigado.
Até a próxima. Eu quero agradecer também a sua sintonia aqui na edição de hoje. Sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.